A situação económica de Angola e das famílias piorou nos últimos 12 meses, sobretudo com o aumento do desemprego e dos preços dos bens e serviços. Assim revela o indicador de confiança do mais recente inquérito divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística Angolano. Segundo o inquérito de conjuntura do consumidor, referente ao terceiro trimestre de 2024, a maioria dos entrevistados, numa amostra de 3 mil famílias das 18 províncias angolanas, perspectiva um aumento dos preços dos bens e serviços nos próximos 12 meses. Segundo dados, há 6 semestres consecutivos que o indicador de confiança dos consumidores em Angola mantém a tendência decrescente, realçando o baixo grau de otimismo das famílias angolanas. De acordo com o inquérito, influenciou negativamente o grau de otimismo das famílias angolanas a previsão de aumento do desemprego, as baixas expectativas relacionadas com a situação económica do país e financeira das famílias nos próximos 12 meses, bem como a situação económica atual dos agregados. O Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, anunciou no final do ano passado um conjunto de medidas estratégicas para estimular a economia angolana e combater a inflação durante o presente ano. Entre as iniciativas, destacam-se uma linha de crédito de 15 mil milhões de kwanzas para o setor agropecuário, visando aumentar a produção interna e garantir a segurança alimentar. Para o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, os resultados do inquérito do Instituto Nacional de Estatística peca por ser tardio. Sarrabango defende mais competição no mercado angolano para beneficiar a população em termos de produção alimentar.
Falta de eficácia nos critérios de seleção de quem são os atores que vão gerir essas públicas. Explico. Enquanto a nomeação, educação dos gestores públicos tiver como base a filiação político-partidária, não propriamente a competência, ele pode ser político-partidário, tem competência, mas o critério partidário ofusca, digamos assim, ou reduz o brilho da competência, que é o critério partidário quer mais números, não é? Independentemente da eficiência e resultados. Segundo, este critério político-partidário não promove a competitividade, e diversidade de opiniões para análise dos fenómenos. Isto é que estará a faltar, do meu ponto de vista, poderão faltar outros elementos. Por outro lado, penso que este relatório do INE peca o facto de estar a querer reduzir a pobreza a um ano, ao nível, a qualidade de vida e a pobreza dos cidadãos, ela já se arrasta desde o final do mandato, do primeiro mandato do presidente João Lourenço. Não fosse isto, né, o Coenda não teria razão de ser, muito embora ele tenha sido usado para fins meramente eleitoralistas e continua a ser usado. Mas ele é o reflexo disto mesmo. Tanto é que o Coenda não é para a gente suficiente. E aqui não servem de justificativa à Covid.
Mas o programa Coenda, cujo foco é mesmo tirar as populações da situação de pobreza e dificuldades do ponto de vista da sua sobrevivência, foi reforçado em termos de orçamento. Não será que é mesmo para atender a estas dificuldades?
Não, ele é para confirmar que há pobreza. O Coenda é para confirmar que existe excesso de pobreza, mas ele não atende a toda a gente. Atende a uma faixa, um grupo, uma região geográfica da população. Perdão. Ele não atende a toda a gente. E ele foi reforçado exatamente porque o nível de pobreza passou do controle das autoridades. E eles não têm como resolver esse elemento, essa questão. Por outro lado, aqui, apesar de ter havido aquele programa do presidente João Lourenço, disse que é do presidente João Lourenço e não do partido, não foi do partido, nem do parlamento, o Panagram, este programa faliu. Faliu porquê? Porque pretendeu-se apenas prestar atenção na agricultura mecanizada quando não temos condições.
Sarrabango defende que as garantias anunciadas pelo governo angolano para reforçar os investimentos na agricultura familiar devem estar em conformidade com os princípios da transparência.
Nós não temos condições nem agentes agrícolas que desenvolvam esta técnica. Apesar de termos quase 35 milhões de terras aráveis e uma rede geográfica muito grande. Olha, menosprezou-se a agricultura de subsistência familiar, que foi sempre a base de sustento das famílias. E concorre com isso também o facto de não termos uma rede diária em condições para recolher os produtos do campo para a cidade e permitir então esta circulação, quer da moeda, tanto a permuta como a própria economia, e dessa permuta potenciar as famílias. Portanto, a agricultura de subsistência e familiar não pode ser substituída de forma abrupta pela agricultura mecanizada.
Mas, doutor Ferrabango, o governo angolano, liderado por João Lourenço, criou várias iniciativas e anunciou outras ainda no decurso deste ano, sobretudo vários fundos, refirmo aqui o FADA, o Fundo de Garantia de Crédito e outras iniciativas, no sentido mesmo de potenciar a agricultura familiar. Será que os objetivos e os resultados não têm estado a corresponder às expectativas? O que é que estará a falhar?
Isto remete à primeira questão da minha introdução. Quem são os que beneficiam destes fundos? Quem são os que vão ao FAD e têm acesso ao BDA e têm acesso a estes fundos? Não são, não é aquele povo, o comum no geral. São elementos que estão devidamente localizados, identificados, orientados e que recebem os fundos e que não os aplicam nos fins para os quais solicitaram os fundos. Daí são as falhas. Nós temos várias pessoas que recebem os fundos e vários que concorrem e não têm acesso a esses fundos. Portanto, o elemento partidário ainda continua a valer. Nós usamos estes projetos para fazer projeção política da governação. Isto, se nós quisermos, vamos a olhos nus, caminhamos pelo interior, andamos ao longo da estrada e havemos de ver as várias quintas que estão desativadas e improdutivas. Aliás, nós não sabemos o que é que produz a quinta, a fazenda do Sr. Presidente João Lourenço. Nunca vimos, nunca, não sabemos o que é que ele produz, não é? Nós ouvimos algumas pessoas que têm fazendas, mas o que eles produzem, se produzissem o suficiente, provavelmente minimizaria esta questão da pobreza e da fome que existe cá. Nós.
Então, doutor Ferrabango, defende o alargamento dos beneficiários destes fundos ou destas iniciativas que o Governo tem estado a anunciar e que pretende reforçar este ano?
Não pode ser alargamento, tem que ser transparência. E as pessoas devem aceder, beneficiar destes fundos de acordo às competências que têm, ao conhecimento que têm da prática. Só o alargamento poderá significar alargar só novamente para os membros do partido. Tem que ser com transparência. É bom. Se houver alargamento sem transparência, estaremos na mesma situação. Tem que haver transparência nos processos. É só isto.
Entretanto, o economista Wilson Shimoko prevê cenários mais difíceis para as famílias angolanas e sublinha o facto da atualização dos salários dos trabalhadores da função pública prevista para os próximos meses também contribuir para a redução do poder de compra das famílias.
Infelizmente, isso é uma realidade que todos nós vamos vivendo nos últimos tempos. Os preços em Angola têm vindo a aumentar e aumentar de forma muito expressiva. E este aumento não tem sido compensado pelo aumento do nível de rendimento das pessoas, fundamentalmente o salário. E isso tem um efeito direto sobre aquilo que a capacidade das pessoas conseguirem realizar, o mínimo de despesa possível para manterem um certo padrão de vida. E o que é facto e aquilo que temos vindo a assistir é que, pelo menos no terceiro, no quarto trimestre de 2024, os preços continuaram a aumentar ao nível reduzido, claro, muito por conta da estratégia do próprio Banco Nacional de Angola, que foi de introduzir, vender no mercado cambial divisas para facilitar então a importação de conjunto de bens alimentar. E o que é facto é que depois desta fase vai começar o primeiro e o segundo trimestre de 2025, que nos outros 3 a 4 anos a essa parte tem sido um período também de aumento considerável dos preços, e é compreensível que boa parte das famílias esteja receosa de que isso venha a penalizar ainda mais a sua capacidade de realizar despesas, porque, e diferentemente daquilo que se prevê para a função pública de forma muito particular, que possa vir a assistir-se um aumento da massa salarial até 25%, a boa parte das outras outros, outros trabalhadores, em particular os trabalhadores associados ao setor informal da economia, que hoje são perto de mais de 9 milhões de pessoas, não têm essa expectativa, não têm essa possibilidade, não houver os seus rendimentos aumentarem nos níveis em que os preços vão aumentar nos próximos tempos, que claramente vai se traduzir, infelizmente, em redução ainda mais do poder de compra, de capacidade de manterem, em alguns casos, o mínimo de rendimento que já têm, porque há um conjunto de atividades que vão encerrando suas atividades, há um conjunto de empresas que vai fechando as portas, e com isso, muito mais gente, muito mais pessoas, infelizmente, entram numa situação de desespero e desassossego total. Né?
Mas, Dr. Wilson, tendo em conta este inquérito do Instituto Nacional de Estatística e olhando para o discurso do Executivo angolano em relação às projeções que são feitas para a economia, não acha que é aqui algum equívoco, alguma contradição?
Não diria equívoco, nem contradição.
O Governo faz um discurso otimista.
É um discurso político. A realidade, por vezes, não casa muito com os discursos políticos, porque o político tem um contexto e, nesse contexto, ele quer saber se posicionar para tirar os maiores dividendos possíveis para aquilo que são os seus interesses. Mas aquilo que é a realidade não é que a situação não está fácil. E quando dizemos que não está fácil, não está fácil para a maior parte da população. Não é para um grupo em específico, não é para uma classe em específico. É exatamente para a maior parte da população. As pessoas estão a passar dificuldades claras, reais. Tentar escamotear isso é só passa exatamente disso. É um discurso político que está a tentar, por simplesmente, tentar não abrir os olhos para aquilo que é a realidade pura e nua, que infelizmente é uma situação pouco positiva para boa parte da população.
O economista Wilson Shimogo afirma que o país continua a produzir muito pouco e confirma também as dificuldades de acesso aos campos de produção da agricultura familiar, que pode ser a tábua de salvação para atender às necessidades do país.
O nosso grande problema continua a ser a produção. Produzimos muito pouco. E todos os esforços têm que ser direcionados para assegurar-se que internamente o país tenha capacidade de produzir e produzir em quantidades suficientes para satisfazer as necessidades internas e depois potencialmente termos capacidade de exportação, porque é essa capacidade de exportação que irá a reduzir a pressão em demasia que hoje temos sobre o nosso mercado cambial, que é, feliz ou infelizmente, um grande estrangulador para aquilo que é a evolução dos preços, porque em nada nos vai valer, né? Nos próximos tempos temos uma produção interna, mas que depois vai variando ao reboque daquilo que é a variação dos preços lá nos mercados externos. Então é, sim, de extrema importância que se continue a implementar esses esforços, que haja esse foco muito, muito, muito forte na produção interna, no fomento da produção agrícola, em particular na agricultura familiar. Hoje é aí onde, pelo menos a nível da segurança alimentar, a nível da capacidade das pessoas conseguirem ter o mínimo de dignidade possível em termos de realizar 2 a 3 refeições por dia, há de começar. E depois vamos evoluir, claro, temos de evoluir para um aumento do nível da produtividade interna, da capacidade de produzirmos com preços cada vez mais baixos e com preços cada vez mais competitivos a nível internacional, para que o país deixe de uma vez por todas de depender exclusivamente do setor petrolífero para a obtenção de cambiais, que são sempre necessários para aquilo que são as necessidades e os planos de desenvolvimento do país, que é de importação de capital, de máquina, de equipamento para fomentar aqui a indústria local, que também é de extrema importância para uma maior segurança e estabilidade da própria economia.
O Ministro do Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, anunciou no final do ano passado um conjunto de medidas estratégicas para estimular a economia angolana e combater a inflação durante o presente ano. Para o economista Carlos Rosado de Carvalho, analisando o assunto no programa Economia Sem Macas, aborda a estabilização da taxa de pobreza em contraste com o aumento da população em Angola.
E o que é que o Banco Mundial nos diz? O Banco Mundial diz-nos que a taxa de pobreza em Angola, enfim, em função, dependendo do que é que nós estamos a falar, mas a linha de pobreza extrema, que é as pessoas que vivem com menos de 2,15 dólares por dia, é o câmbio, digamos, do ao câmbio de atual, estamos a falar de 2, à volta de 2.000 Kwanzas, a taxa de pobreza, Manuel, e o Banco Mundial diz-nos que em 2023, essa taxa de pobreza em Angola é 35,9% de pessoas, e em 2024 também é 35,9%. Portanto, a taxa de pobreza estabilizou. Agora, Manuel, o que acontece é o seguinte: se a taxa de pobreza estabiliza nos 35,9%, mas a população aumenta. E então o que é que tu tens, Manuel, segundo os dados e segundo as contas que eu estive aqui a fazer? Em 2023 havia 13,13 milhões de pobres de angolanos que viviam na pobreza extrema. Em 2024 são 13,7 milhões de angolanos que vivem, perdão, 13, não é? 13,7 milhões de angolanos que vivem na pobreza extrema. Portanto, tens aqui, Manuel, um aumento do número de pobres da pobreza extrema em Angola de quase 500 mil pessoas. Portanto, enfim, era o que eu dizia há pouco. Tudo bem, o PIB até cresceu, não é? Mas o que nós estamos aqui a ver e a verificar, ou pelo menos são estas as projeções do Banco Mundial, é que a pobreza em Angola está a aumentar em termos de números. Enfim, eu repito, a taxa de pobreza, que é a percentagem, estabilizou, não é? Só que como a população aumenta, o número de pobres
aumenta.
Exatamente, em aumento igualmente. E este é o nosso grande desafio. Enfim, vamos ver, esperar pelos próximos anos. Estes dados do Banco Mundial também são projeções para 2024. Mas a verdade é que a nossa, repito, esta taxa de pobreza e de pobreza extrema.
Os dados do Instituto Nacional de Estatística confirmam, por outro lado, que a economia angolana está a crescer mais do que era previsto por vários especialistas. No entanto, Carlos Rosado de Carvalho questiona o facto deste crescimento da economia não estar a se refletir na melhoria da vida das famílias angolanas.
Relativamente às previsões, também, segundo o Instituto Nacional de Estatística, a economia está a crescer mais do que aquilo que se previa, mas depois este maior crescimento aparentemente não se tem traduzido numa melhoria de vida da população. Pelo contrário, nós temos este crescimento que permite estabilizar a taxa de pobreza, mas não permite reduzir a taxa de pobreza, que é, no fundo, aquilo que se pretende. E estamos a falar de muita gente. Estamos a falar de quase 14 milhões de angolanos que vivem na pobreza extrema. Manuel, outra forma de nós, digamos assim, olharmos para isso, o que é que a economia está a fazer, como é que este crescimento se traduz no nível de vida das pessoas. Outra coisa que nós podemos ir buscar, Manel, é nem mais nem menos do que aqui, a taxa de desemprego, não é? E o que é que nós temos em termos de desemprego? Eu também, este crescimento também, os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística são do primeiro trimestre de 2024. E no primeiro trimestre de 2024, a taxa de desemprego em Angola era de 32,4%. Portanto, um ligeiro aumento relativamente a 2023. Portanto, em 2023, os números eram 31,9%. Portanto, podemos dizer que o desemprego está mais, que o desemprego terá estabilizado. Agora, tens aqui o problema que eu já pus relativamente ao crescimento do PIB e à pobreza. Portanto, mesmo com a estabilização da taxa de desemprego, há muito mais, como a população cresce, o número de desempregados aumenta. E, portanto, só para termos uma ideia, nós, no quarto trimestre de 2023, tínhamos 5,5 milhões de desempregados. Quer dizer, em rigor eram 5.465.000 desempregados, e no primeiro trimestre de 2024 já tínhamos 5.646.000 desempregados. Portanto, tivemos um acréscimo de 200 mil desempregados. O mesmo problema. A economia está a melhorar. Está. A economia está a melhorar. É isso que dizem os números. É isso que dizem as projeções. Mas depois, como é que isto se reflete no, na vida das pessoas? O que acontece é que o crescimento não está a ser suficientemente robusto para reduzir a pobreza e para reduzir também o nível dos empregos. O nível de desemprego aqui tem que fazer esta ressalva. Não existem projeções para a taxa de desemprego. E a última taxa que nós temos é do primeiro trimestre de 2024. E depois, Manuel, temos aqui outra questão, que é a qualidade do emprego. E, portanto, do ponto de vista da qualidade do emprego, nós também notamos que 80% à volta de 80% da população vive com emprego informal. Portanto, enfim, não só temos um desemprego elevado, como temos também uma taxa de informalidade. E quando nós estamos a falar de informalidade, Manuel, nós estamos a falar exatamente de quê? Estamos a falar de pessoas que não têm contrato, não têm férias, não têm direitos, não descontam para a segurança social, não vão ter reforma.
Carlos Rosado de Carvalho, Wilson Chimoco e Serra Bango foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.